As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Até à data, o Serviço de Patologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo já realizou mais de 100 mil testes ao Covid. Estes dados são revelados pelo Dr. Carlos Cortes, diretor do Serviço de Patologia do Centro Hospitalar, disponível na íntegra no site do CHMT, um número muito elevado de testes que se distribuiu por várias áreas geográficas, para além da área de influência do CHMT, como refere este responsável.
Até à data, nós já ultrapassamos os 105 mil testes no total, desde o início da pandemia, o que não deixa também de ser algo interessante, tendo em conta que iniciamos praticamente do zero. O CHMT não tinha uma resposta muito diferenciada em termos de biologia molecular, porque também não era necessário, sempre que era necessário, as amostras eram encaminhadas para o laboratório de referência, que é o Instituto Ricardo Jorge. Nas amostras, enfim, mais comuns, a título de exemplo, a testão do MRSA, até algumas amostras de gripe, nós tínhamos um equipamento, que é o equipamento conhecido como teste rápido de PCR, que nos dava um resultado rápido, que era para a parte clínica poder intervir na urgência ou nos cuidados intensivos, ou até, em alguns casos, nos internamentos. Esse equipamento, apesar de ser um equipamento rápido, tem uma capacidade muito limitada. É rápido porque consegue detectar uma amostra, ter um resultado, no máximo, ao fim de uma hora, mas tem uma capacidade limitada porque, no máximo, só conseguimos ou 4 ou 8 amostras de cada vez. Estes equipamentos que nós temos, não. Estes equipamentos que nós temos conseguem analisar, enfim, processar à volta de 100 amostras de cada vez, portanto, é uma dimensão totalmente diferente. Nós temos vários equipamentos. Estes equipamentos demoram algum tempo, não são tão rápidos, à volta de 4 horas tudo correndo bem, 4, 5 horas tudo correndo bem, mas como temos vários equipamentos e trabalhamos de forma ininterrupta durante 24 horas e durante os 7 dias da semana, conseguimos atingir essa capacidade e este número, que é um número importante, de 105 mil testes desde o início da pandemia. Este hospital tem que saber dar resposta, quando é necessário, aos seus doentes, da sua área de referência, mas também a todos os doentes que necessitam de cuidados de saúde. E nós sabemos que nestas últimas semanas o Serviço Nacional de Saúde teve imensas dificuldades de resposta. O CHMT deu essa colaboração, recebeu doentes de várias outras áreas, isso foi importante, obviamente, mas o Serviço de Patologia Clínica já desde alguns meses que também dá esse apoio. Nós estamos a fazer amostras desde Setúbal, passando por Almada Seixal, pela Grande Lisboa, por Cascais, por Loures, por todo o Oeste, pelo distrito de Santarém, pelo Alentejo, enfim, toda a zona de abrangência do Porto Alegre, e, obviamente, toda a área do ambulatório do CNT, do Médio Tejo, do ACES Médio Tejo.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde ACES Médio Tejo registrou 22 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os novos casos de infecção registaram-se no Conselho de Orém, mais 7, Alcanena, mais 6, Tomar, mais 5, Torres Novas, mais 2 e Vila Nova da Barquinha, também mais 2 casos. O Conselho de Orém continua a registrar o maior número de casos acumulados, com 2.953, seguido por Tomar com 2.406, Torres Novas com 1.936, Abrantes com 1.475 e Entroncamento com 1.060. Seguem-se Alcanena com 993, Ferreira do Zêzere com 604, Maçã 423, Vila Nova da Barquinha com 255, Sardual com 163 e Constância com 161 casos acumulados. No ACES Médio Tejo estão hoje 240 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 41 cidadãos nessa situação, seguido de Orém com 39, Entroncamento 37, Alcanena 36, Abrantes 33, Torres Novas 20, Maçã 16, Barquinha 6, Constância 5, Ferreira do Zêzere 4 e Sardual 3. O ACES Médio Tejo registra um total acumulado de 12.429 pessoas infectadas, 9.844 recuperadas, 240 pessoas em vigilância ativa e 344 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já foi atualizado o calendário escolar deste ano letivo, que resulta das alterações provocadas pela paragem letiva de 15 dias no final de janeiro e no início de fevereiro, depois da eliminação da pausa letiva do Carnaval, que deveria ter ocorrido esta semana. Segue-se a pausa da Páscoa, que será encurtada no número de dias, passando a ser entre 29 de março e 1 de abril. O calendário aponta o fim do ano letivo a 8 de julho no pré-escolar, primeiro ciclo e segundo ciclo, a 23 de junho nos 7º, 8º e 10º anos de escolaridade e a 18 de junho nos 9º, 11º e 12º anos. Relativamente à avaliação, as provas de aferição do 2º, 5º e 8º anos vão realizar-se de 14 a 21 de junho e a componente oral da prova de inglês do 5º ano ocorre entre 27 de maio e 9 de junho. Já as provas de aferição do 2º ano de expressão artística e de educação física foram excluídas do calendário. Relativamente às provas finais de ciclo do 9º ano, a primeira fase está agendada para entre 28 de junho e 2 de julho, com a fixação dos resultados a 19 de julho. E a segunda fase de 21 a 23 de julho, com a fixação dos resultados a 3 de agosto. Os exames finais nacionais do ensino secundário terão a primeira fase de 2 a 16 de julho, com a fixação dos resultados a 2 de agosto. E a segunda fase de 1 a 7 de setembro, com a fixação dos resultados a 16 de setembro. Foi também decidido cancelar as provas de aferição, previstas para decorrer entre os dias 3 e 11 de maio, o que significa que os alunos do 2º ano não irão realizar provas a educação física e expressões artísticas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar lançou um convite aos comerciantes locais, produtores locais e pastelarias a participarem na apresentação da app CTT Comércio Local, que se vai realizar online nesta quarta-feira pelas 17 horas. A iniciativa pretende facilitar o acesso aos produtos do comércio local, com os CTT a fazer as entregas e o município de Tomar a assumir nesta fase os custos do transporte. A vereadora Filipa Fernandes explicava assim a iniciativa, que assenta na aplicação informática CTT Comércio Local.
Na senda do que tem sido a prática deste executivo de estar ao lado dos setores mais fragilizados, como foi o caso do Tomar Convida no setor da cultura, o Tomar Natal no setor do comércio local, temos estado a analisar futuras próximas apoios àqueles que continuam fragilizados com esta pandemia. Nessa senda, portanto, tivemos a ideia de poder apoiar o comércio tradicional, novamente, o comércio local, através das entregas ao domicílio, podendo o município pagar a deslocação, a taxa por parte do CTT que acarreta normalmente ao consumidor, ficando o município de pagar essa taxa. Nesses contactos que fizemos com o CTT surgiu a possibilidade, que já tinha sido analisada, mas que na altura não estava tão... não ia tão ao encontro do que nós pretendíamos, que é a app do CTT, e nesse sentido o município irá, juntamente com o CTT, promover uma app ao comércio local, app essa que tem como intuito fazer compras online, portanto evitando assim as pessoas se deslocarem à loja física para adquirir o produto que mais desejarem, ter acesso à qualidade e diversidade de produtos locais a partir do conforto da segurança de sua casa, dar apoio à economia local e a facilidade de compras e de pagamento, que também daí advém. É um serviço que pode ser de takeaway ou de entrega ao domicílio, portanto, e essa entrega ao domicílio é assegurada pelo CTT, sendo que nesta fase de confinamento as entregas são gratuitas. Portanto, qualquer pessoa que comprar através dessa app não paga, não tem qualquer custo na entrega ao seu domicílio. Parece-nos muito pertinente, uma mais-valia. Depois da pandemia, obviamente, haverá custos nessa deslocação por parte do CTT, mas o município estará sempre em contacto com eles para poder analisar passo a passo e caso a caso, devido à situação que nos encontramos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Apesar das restrições por causa da pandemia, o município de Tomar não vai deixar de assinalar o dia 1 de março, o dia da cidade, com uma cerimónia online que irá incluir a sessão solene da Assembleia Municipal, com intervenções das diversas forças políticas nela representadas e dos presidentes daquele órgão e da Câmara Municipal. A sessão irá incluir ainda a apresentação das 16 pessoas e entidades que serão homenageadas com medalha do município, cuja entrega acontecerá posteriormente. Assim vão ser galardoados com medalha de honra do município o jornalista e economista José Gomes Ferreira, o escritor Manuel Gandra, a investigadora Isabel Baltazar e a centenária escola secundária Jacomo Raton. A medalha municipal de valor e altruísmo será atribuída a título póstumo ao padre Mário Duarte. A medalha municipal de valor desportivo vai ser otorgada a João Henriques, atual treinador do Vitória de Guimarães, e a Jorge Vital, atual treinador de guarda-redes do Sporting. Quanto à medalha municipal de mérito, vai distinguir Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Açores Médio Tejo, o empresário Fernando Jorge Ferreira, do Grupo Caça Brava, e 7 estabelecimentos comerciais com meio século ou mais. A farmácia Torres Pinheiro, já com 143 anos, a Filmótica, o Laboratório Fernanda Galo, o Salão de Cabeleireira Luís Alves, o Salão de Cabeleireiro Castanheiro e a Casa de Petiscos, o Carrão das Febras.
Rádio Web, a primeira a informar.
1 milhão de euros, este o montante de apoios financeiros que o Presidente da Câmara Municipal de Ourém apresentou esta terça-feira, após a aprovação em reunião do Executivo, de medidas adicionais de apoio às famílias e às empresas do Conselho de Ourém. O pacote adicional de medidas implica um investimento de 1 milhão de euros entre incentivos à hotelaria e à restauração de 750 mil euros e apoios a conceder às famílias ourienses de 400 mil euros. O Presidente do Município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, começaria na altura por fazer o enquadramento do impacto da pandemia no Conselho, particularmente no setor turístico.
Desde o início e quando a pandemia apareceu, em março, faz agora um ano, logo tivemos a noção de que o nosso Conselho seria um Conselho problemático, não só em termos de possível propagação do vírus, por força dos lares e das casas, das instituições que temos nesta área do nosso Conselho, que são muitas, como todos nós sabemos, como também pelo facto de termos um Conselho mais a parte sul, iminentemente turístico, onde, obviamente, com a vinda de pessoas, de muitas pessoas, essa propagação poderia ser maior. Mas também tivemos bem a noção de que esta pandemia poderia ter um impacto grande nas pessoas e nas empresas do nosso Conselho. Como sabemos, o Conselho de Ourém é caracterizado por ter um tecido empresarial muito forte, onde existem muitas empresas e muitas também, e especialmente aqui na parte mais sul do nosso concelho, muito direcionadas para o turismo religioso. E como todos nós sabemos, se houve uma atividade que teve um impacto negativo com esta pandemia, foi o turismo. E nesse sentido, e aliás, conforme também se pode comprovar com os dados que ainda ontem foram conhecidos, que dizem que o município de Ourém teve uma quebra de 78% comparado com o mesmo período do ano anterior. É a maior quebra em termos de turismo verificado no nosso país e, portanto, logo aí se vê o impacto que esta pandemia está a ter no nosso território e no nosso concelho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Por deliberação do Executivo Municipal de Tomar, de 15 de fevereiro, foi homologada a lista provisória das 59 candidaturas admitidas ao concurso por classificação para atribuição de habitações municipais na modalidade de arrendamento apoiado, ordenada de acordo com a classificação obtida. A lista será fixada para efeitos de audiência prévia dos interessados no site do município e também no Balcão Único Municipal. Os candidatos poderão reclamar por escrito, fundamentadamente, pelo prazo de 15 dias úteis, do teor das referidas listas, nomeadamente sobre os motivos de exclusão, pontuação atribuída ou ainda erro de ordenamento. As habitações a concurso destinam-se exclusivamente à habitação própria e permanente dos selecionados, de acordo com a tipologia adequada ao número mínimo e máximo de ocupantes. O concurso é válido pelo prazo de 18 meses, a contar da abertura do procedimento, pelo que a atribuição dos fogos habitacionais que venham a ser disponibilizados pode ser efetuada ao longo do prazo de validade do concurso. Assim, após a homologação da lista final, as habitações que venham a ser consideradas aptas para arrendamento serão atribuídas em função das classificações obtidas pelos candidatos e desde que a composição dos seus agregados familiares se adeque às tipologias das referidas habitações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas dos Templários em Tomar vai levar a cabo nos dias 18 e 19 de fevereiro aquela que será a segunda semana cultural. A iniciativa vai decorrer online com atividades dirigidas aos alunos de todos os graus de ensino, do pré-escolar ao secundário, e insere-se no âmbito das atividades do Plano Nacional das Artes. Paulo Macedo, diretor do agrupamento, falou à ERTE desta semana cultural que tem por base a experiência e o sucesso da primeira semana realizada o ano passado.
A segunda semana cultural já devia ter acontecido em junho de 2020, como estava programada, após a primeira que aconteceu precisamente a seguir ao Carnaval do ano passado. Acontece que, como todo é do conhecimento de todos, estamos este surto epidémico e não se pôde verificar a segunda semana cultural, e então marcámos logo, quando aprovámos o calendário escolar para 2020-2021, a segunda semana cultural agora para este 18 e 19 de fevereiro, logo a seguir ao Carnaval. Tínhamos alunos dentro das escolas, conseguimos mobilizar uma centena e tal de alunos enquanto voluntários na ajuda que querem prestar à segunda semana cultural, porque a primeira correu muitíssimo bem, e pronto, e foi-se preparando a segunda semana cultural. Foram sendo feitos convites a várias entidades, reuniu-se o Conselho Consultivo do Projeto Cultural de Escola do Agrupamento, e neste momento estamos com tudo preparado. Efetivamente, os alunos estiveram aqui para casa e vamos ter uma segunda semana cultural, porque decidimos, apesar disso tudo, depois de tanto trabalho já efetuado pelos alunos, pelos professores, pelos pais encarregados de educação, por toda a comunidade em conjunto, que devíamos continuar com a segunda semana cultural, só que toda ela online. E é o que vai acontecer. Portanto, dia 18 e 19 de fevereiro, vamos ter todo o agrupamento envolvido, porque isto destina-se tanto desde o pré-escolar até ao secundário, com todos os alunos a partir de casa, e aqui alguns professores dentro da escola, inclusive talvez alguns alunos, vamos todos colaborar para que esta segunda semana cultural corra da melhor forma. Portanto, isto é uma experiência, é a primeira vez que vamos fazer uma coisa destas, não temos alunos nas escolas, não podemos ter aqueles momentos como tivemos no ano passado na primeira semana cultural, com a presença de muitas centenas de alunos presencialmente, agora é tudo online, mas as atividades vão ser todas online, porque os convites foram sendo feitos, e os convidados que aceitaram perceberam da importância também desta Semana Cultural para todo o conjunto de alunos e para a comunidade, e então tudo vai ser feito online, os workshops, as palestras, vamos ter teatro, vamos ter música, vamos ter dança, filmes, cinema, tudo o que tem a ver com as artes vai-se mostrar a nível online, a nível daquilo que é feito no agrupamento, e que os convidados que se comprometeram a apresentar também vão fazer nesses dois dias. Só os alunos que têm acesso à internet é que vão poder efetivamente participar, apesar de todos os problemas, mesmo os que têm acesso à internet, ainda agora se verifica em algumas zonas aqui do concelho a rede ser muito fraca e não permitir o melhor desempenho daquilo que vai ser visto e feito. Mas, de qualquer forma, perante as limitações todas que existem, vamos tentar criar as melhores condições, mesmo para aqueles que não têm internet, de poderem ter acesso à escola próxima de onde estão, estamos a falar a nível do pré-escolar, do primeiro ciclo, para poderem, com a ajuda dos professores, assistir a estas atividades. Sabendo nós que, à partida, vamos ter algumas limitações com muitos dos alunos que não têm, efetivamente, nem equipamento, nem internet.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Nos tempos que correm, a força da comunicação social e das redes sociais é enorme. A sua influência na sociedade e o respectivo poder cada vez mais condicionam os decisores, nomeadamente os líderes políticos e outros instituídos de poder. Ao poder deve estar ligada a responsabilidade. O binómio poder-responsabilidade deve coexistir. Quem tem poder deve assumir a inerente responsabilidade pelas suas decisões e ações. Ora, à comunicação social instituída cabe uma responsabilidade social por aquilo que comunica ou divulga. A divulgação de notícias falsas ou não totalmente verdadeiras, muitas vezes sob a capa de uma investigação de fontes anónimas ou citando outros meios de comunicação social, o enviesamento de uma notícia expressando a opinião ou percepção do respectivo jornalista, ou mais grave, por pressão para assim fazer, o exagero editorial de certos temas ou linhas de opinião, tudo isto, evidentemente, não é ingênuo. Influi na sociedade e cria pressão em quem tem que decidir. Há, efetivamente, um grande poder da comunicação social, cada vez mais usado ao serviço de interesses diversos, procurando atingi-los de uma forma cega, facilmente usando a falsidade, o exagero ou a distorção da realidade, sem a consciência e a responsabilização pelos danos colaterais que provocam. Evidentemente, a expressão de opinião é bem-vinda e boa. Desmascarar situações corruptas ou de abuso de poder são úteis. Os meios de comunicação precisam de faturar. Contudo, há que ter conta, peso e medida. Há que ser institucionalmente responsável para não passar a própria comunicação social a ser acusada de corrupção ou de abuso de poder. Ressalva-se ainda o papel mais puro da comunicação social regional, em parte afastada destas teias que os grandes meios de comunicação estão aliados. Ligada a esta problemática, há uma outra que, em boa parte, a ela se liga. A falta e a pobreza de líderes que temos, nomeadamente de líderes políticos. A imagem que fica da generalidade dos nossos líderes políticos é de que são circunstanciais. De algum modo, por algum jeito, ascenderam às posições que ocupam, querem mantê-las ou subir a posições mais altas. Para tal, precisam ser politicamente corretos, agradar a gregos e a troianos, dominar e atender a comunicação social, usar bem o marketing político. Enfim, precisam de votos, estão vendidos ou têm comprado a comunicação social. Faltam-nos líderes que sonhem, que tenham visão, que tenham valores e princípios, que percepcionem a missão a desenvolver, que tenham argumentos e razões em função disso, que sejam capazes de conduzir os seus concidadãos entre os escombros e as dificuldades, em prol e em busca de um bem comum. Faltam-nos líderes que não se esqueçam que existem a comunicação social, as redes sociais, eleições de 6 em 6 anos, mas que estejam acima disso, que não estejam pelo emprego, mas sim ao serviço.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.